Vamos dar início à nossa reunião. Não sei que antes queira cumprimentar os senhores deputados no início desta quarta sessão legislativa, a quarta sessão da 12ª legislatura, portanto cumprimentá-los a todos, desejar-vos também um bom trabalho para esta sessão que agora se inaugura. Queria também deixar uma nota ao Sr. João Silva, que é o nosso novo colaborador na Comissão, a quem também saúdo e cumprimento, desejando-lhe também um bom trabalho. Rapidamente se enquadrará com a Comissão, não tenho dúvidas sobre isso, e vai encontrar aqui um encanto que não encontrará em qualquer outra Comissão, de certeza absoluta. E, portanto, bem-vindo também. Isso não sabia. É mais um ponto positivo. O Dr. Joaquim Ruas é que, entretanto, já vai no 5º colaborador em três sessões legislativas. Senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião, entrando diretamente na nossa ordem do dia. Temos uma ata para discussão e aprovação. Pergunto aos senhores deputados se têm algum comentário, algum acrescento, alguma dúvida sobre a ata que nos é proposta. É a 196. Não vejo inscrições. Vou colocar à votação. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Passo ao ponto número 2, a discussão do projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo um conjunto de orientações em torno da atualização da Estratégia Nacional para a Floresta. Queria apenas dar aqui uma curta nota recordando o ponto a que chegámos sobre esta matéria e o facto deste projeto de resolução estar aqui hoje agendado. Se bem se recordam, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha, no final da sessão legislativa passada, requerido que este projeto de resolução só fosse discutido após a audição do Sr. Secretário de Estado, quando cá veio para fazer a apresentação da Estratégia Nacional para a Floresta. Assim foi. O deputado Miguel Freitas teve um problema de saúde que todos nós conhecemos. E hoje aqui em Comissão quero saudar o seu regresso em pleno aos trabalhos da Comissão e, portanto, na primeira oportunidade estamos a agendar, tal como se foi solicitado também pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta matéria. Tenho já inscrito o Sr. Deputado Abel Batista, a quem dou desde já a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, já informei também o Partido Socialista disso. Eu não tive a oportunidade ainda de convenientemente me debruçar sobre este projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista e gostaria de pedir o seu adiamento para discussão na próxima reunião desta comissão, se o Partido Socialista não vir também nenhum grave inconveniente nisso, fazermos a discussão na próxima reunião da comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Não, Sr. Presidente, em primeiro lugar, naturalmente gostaria de deixar uma palavra, um registro pela preocupação manifestada por esta Comissão quando tive um problema de saúde. Felizmente tudo correu bem, estou recuperado, estou em boa forma e espero poder dar o meu contributo, continuar a dar o meu contributo a esta Comissão. Em segundo lugar, não tenho com certeza nada a obstar a este pedido de adiamento. Aliás, é um direito que assiste aos grupos parlamentares pedirem o seu adiamento. Continuamos a considerar que esta é uma matéria que deve merecer, por parte de todos os grupos parlamentares, uma atenção especial. Era bom que a Assembleia da República tivesse uma posição sobre a Estratégia Nacional para as Florestas. O Partido Socialista está disponível para discutir qualquer solução para que esta Comissão tenha uma posição o mais consensual possível relativamente a esta matéria e, portanto, não temos nada a obstar. Pelo contrário, achamos que é um bom sinal este dia de adiamento da discussão deste nosso projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite também cumprimentar todos os nossos colegas e, em especial, o Miguel, uma vez que, no final, enfim, no final nos deixou, enfim, com uma certa preocupação, mas penso que tudo isso está ultrapassado. De qualquer maneira, o Partido Social Democrata teve a oportunidade de se debruçar, provavelmente não com a profundidade que desejaríamos em relação a esta recomendação, este projeto de resolução. E parece-nos, com toda a franqueza, que comungamos totalmente da ideia que foi expressa, tanto pelo deputado Miguel Freitas, como também creio que é a ideia, pelo menos, do deputado Abel Batista, que é no sentido de que, face à importância do tema, devia-se haver um esforço de todos nós no sentido de conseguirmos um consenso o mais alargado possível. E era dentro deste espírito que nós também, de facto, vinhamos com essa ideia, pois não era evitar a sua discussão, se fosse necessário podia-se começar a discutir, mas parece-nos mais, enfim, aceitável começarmos a discutir todos estes pontos, a ver se conseguimos claramente arranjar algo que nos interessa, que acho que interessa a todos os partidos, nomeadamente ao país. Muito obrigado.
Não tenho mais inscrições neste ponto. Aliás, o requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP é putestativo. Fica o ponto adiado para a nossa próxima reunião. O ponto 3 da nossa ordem do dia diz respeito ao nosso plano de atividades para esta última sessão legislativa. Ele foi distribuído aos senhores deputados. Há um conjunto de iniciativas que estavam no plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Gostava de ouvir os senhores deputados sobre propostas, sobre incisos que possam ser aqui introduzidos para, não nesta reunião, mas na próxima reunião, podermos fazer a votação do nosso plano de atividades para a quarta sessão legislativa. Inscrições, senhores deputados? Deputado? Peço desculpa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui algumas sugestões para introduzir no plano de atividades, começava pelo ponto 2, tem a ver com o Novo Olival. Hoje, Novo Olival, como todos sabem, é Alentejo e, em particular, Baixo Alentejo. Parece-me que faz todo o sentido as associações ligadas ao setor olivícola serem aqui também ouvidas em sede de audição. No ponto 10, na visita às raças autóctones, também queria que fosse visitado as raças alentejana, mertolenga e garvonês, que são raças autóctones importantes para nós. Relativamente ao ponto 13 e às visitas ao setor cooperativo, também incluir o Alentejo. No ponto 15, as visitas aos centros de investigação, dar nota da importância que o CEBAL hoje tem, sobretudo no trabalho que está a fazer sobre o genoma do sobreiro, e por isso incluir também o CEBAL, que está, cuja sua intervenção é no âmbito do Instituto Politécnico de Beja, nesta visita. Nos centros promocionais de produtos agrícolas do mundo agrícola e rural, em Almodóvar existe um centro, que é o CEVREM, que faz este tipo de promoção e divulgação, deveria também ser incluído, e para já era só, são as minhas sugestões relativamente ao Baixo Alentejo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, duas notas relativamente a este documento apresentado como documento de trabalho. Eu acho que não faz muito sentido ter o número 1 e o número 10. Acho que visitas às raças autóctones chegaria para ser o ponto de trabalho. Não há necessidade de estarmos a ter, num caso específico, a Serra da Estrela e depois todas as outras. Depois, só porque eu acho que faz muito sentido no próximo ano falarmos um bocadinho mais, no próximo ano, na próxima sessão legislativa, falarmos um bocadinho mais sobre leite. E não há aqui nada sobre a questão do leite. O fim das cotas leiteiras, o fim de... O que é que isso poderá introduzir aqui? Eu acho que valeria a pena pôr aqui um ponto especificamente sobre a questão do leite. Quanto a tudo o resto, não vejo nenhum inconveniente, antes pelo contrário, comungo de tudo o resto que aqui está.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que hoje, quando me debrucei sobre este plano de atividades da terceira sessão legislativa, a primeira coisa que me ocorreu foi verificar o que é que nós tínhamos cumprido no último ano relativamente ao nosso plano de atividades. e verifiquei que a nossa taxa de execução, se tivéssemos uma taxa de execução, era baixíssima relativamente ao plano de atividades. Se é admissível que isso tenha acontecido nos primeiros anos, digamos, da legislatura, estamos no último ano, estamos na última sessão legislativa, e eu creio que vale a pena nós refletirmos exatamente sobre o nosso plano de atividades e termos uma proposta que, acima de tudo, seja execuível. Isto é, que cheguemos ao final do nosso mandato e aquilo que foi o nosso plano de atividades esteja cumprido. E, portanto, vale a pena fazermos uma retrospectiva daquilo que foi o trabalho que fizemos até agora, e fizemos muito trabalho, muito trabalho. Esta Comissão tem muito trabalho feito. Fazer uma retrospectiva relativamente ao trabalho feito e verificar o que é que falta fazer do ponto de vista daquilo que são os nossos objetivos. E julgo que deveria ser isso que devia informar o nosso plano de atividades. E, portanto, é nesse sentido que eu julgo que este é um plano de atividades, que se tivéssemos a passar este plano de atividades para a quarta sessão legislativa, ele é muito extenso, não é execuível, não creio que tenhamos capacidade de executar o que aqui está previsto, e, portanto, também aqui eu apelava que cada um de nós, cada um dos grupos parlamentares, pudesse fazer uma avaliação concreta sobre aquilo que são os objetivos que nos falta cumprir e fizesse uma proposta que de facto fosse absolutamente execuível. Portanto, é nesse sentido que o PS irá fazer um conjunto de propostas de alteração e que, naturalmente, queria deixar apenas esta minha análise sobre e avaliação sobre aquilo que foi o nosso trabalho e aquilo que deverá ser o plano de atividades para a quarta sessão legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar no início da sessão, quer dizer, ainda não estamos no início da sessão legislativa, estamos no retomado dos trabalhos, só para a semana que iniciaremos a sessão legislativa, mas cumprimentar os senhores deputados e dar os ênfases que já foram referidos nesses cumprimentos. Aquilo que queria dizer, já foi de certo modo dito, é que o nosso problema, nós temos um problema, é se quisermos cumprir o plano da sessão legislativa que não cumprimos, já não o conseguiremos fazer. Por um lado terá sido porque temos sido muito ambiciosos naquilo que traçámos, mas também, por outro lado, também tivemos uma fraca taxa de execução em algumas áreas que poderíamos ter feito. Eu julgo que este pode ser uma base de trabalho e que certamente o Sr. Presidente há de traçar aí um prazo para indicarmos propostas com esta base, mas acima de tudo, e eu julgo que o CDS já o fez, o Sr. Deputado Abel Batista já o fez, acho que temos é que traçar prioridades, porque o nosso problema também é esse, acho que somos muito abrangentes e tão poucas prioridades definidas, como disse, o CDS acabou por fazer relativamente a uma matéria específica, mas se calhar também todos teremos que o fazer definindo prioridades muito concretas para poder reduzir o plano que aqui temos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, dar, portanto, os cumprimentos no início dos nossos trabalhos. Também gostaria de dar de uma forma especial ao Miguel, se é permitido dizer assim, que ainda bem, que está tudo bem. Muito rapidamente sobre esta questão, eu também concordo com o essencial do que já foi dito anteriormente, por isso também não me vou repetir. Eu penso que seria muito importante o plano de atividades ser absolutamente realista. Em vez de ser uma soma daquilo que nós gostaríamos de fazer, ou uma soma das várias regiões do país, ser uma coisa mais pragmática, com objetivos concretos e com questões que abrangessem as diversas áreas. Não é fácil fazer isso, porque é muita coisa, falta fazer muita coisa. No entanto, eu acho que seria bom, porque esse também seria um sinal de uma prática correta no Parlamento, que é não fazer listas de intenções, mas sim tentar cumpri-las. Até porque há, pelo menos, mais três questões que têm que constar obrigatoriamente do plano de atividades e que, por vezes, nós não as colocamos no plano. E são elas que dominam, muitas vezes, o trabalho da Comissão, que é o processo legislativo e a fiscalização do Governo. que são as nossas tarefas nobres, não é? Que devem ser incluídas no plano, porque esse é o nosso trabalho. Porque por vezes parece, então, nós podemos ter 20 pontos, se não estão estes, não fazemos nenhum, dizem que nós não fizemos nada. Não é verdade. E acho que não é só uma questão de forma, é também uma questão de conteúdo. E depois, as eventuais visitas que é preciso fazer, vai existir uma série de iniciativas, já estão anunciadas, umas que têm diretamente a ver com as questões da agricultura, outras que estão ligadas e que acho que, por exemplo, eu farei a seu tempo para a proposta na comissão, mas, por exemplo, vai-se realizar a 20ª edição da Manifesta, que é a Feira do Desenvolvimento Local, que volta a Santarém, porque a primeira foi em Santarém. Por exemplo, eu acho que esta comissão deve fazer uma visita. Não é só sobre agricultura, é o desenvolvimento local. É preciso ver como é que as coisas se integram. Portanto, nós também, qualquer deputado ou deputada, pode sempre fazer essas propostas, não é? Portanto, estes... E vão surgir, com certeza, coisas importantes. Vejo também, por exemplo, numa apreciação muito generalista, eu concordaria em princípio com tudo o que aqui está, não discordo nada, acho que é que temos que ser, mas, por exemplo, talvez da área da floresta, faltem aqui algumas questões. Por exemplo, nós falámos tanto na última sessão, inclusivamente em visitar um dos viveiros do Estado, lembram-se dessa, por exemplo, se calhar era importante, nunca lá foi, o Parlamento nunca foi, ir... Portanto, mas não será possível, por isso eu acompanho aquilo que os senhores deputados disseram e acho que devem-se fazer as propostas e depois na mão do senhor Presidente, com certeza terá a capacidade de síntese e o pragmatismo suficiente para fazer um plano de atividades que seja execuível. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Deputada. O procurante sintetizar o conjunto das intervenções dos senhores deputados, e creio que do senhor deputado Mário Simões é mais particularizada, porque vai ao detalhe já do programa de cada uma das iniciativas e, portanto, procurando sintetizar o conjunto das outras intervenções que são mais genéricas, creio que poderíamos deixar para a nossa próxima reunião, e aqui deixar a consideração também dos senhores deputados, o agendamento deste ponto para se poder votar em definitivo o nosso plano de atividades. Nós temos plenário no próximo dia 11, na quinta-feira que vem, no dia 11, e idealmente poderíamos realizar a nossa reunião de comissão no dia 10, no dia anterior ao plenário, e portanto colocar na agenda dessa reunião a questão do plano de atividades. Até lá, e procurando sintetizar, como já referi, aquilo que os senhores deputados disseram, creio que poderíamos, na área da floresta, na área da agricultura e na área do mar, definir duas ou três grandes prioridades para poderem entrar neste plano de atividades, que fossem concretamente execuíveis, sem que isto prejudique também já o conjunto dos três seminários que já deliberámos na comissão relativos ao mar, que iremos realizar. O primeiro de todos já tem data, foi aqui deliberado para o final deste mês de setembro, e portanto... A isto acrescentaríamos, tal como a senhora deputada Helena Pinto referiu e bem, o nosso normal desenvolvimento da atividade, naquilo que diz respeito à atividade do processo legislativo e da fiscalização do Governo, designadamente naquelas quatro audições que são regimentais para a vinda do Governo à Comissão. E, portanto, creio que, sintetizando, era esta a base de partida que deixaria para o conjunto das propostas que os senhores deputados e os diferentes grupos parlamentares fariam chegar à Comissão, à mesa da Comissão, no sentido de os apreciarmos e podermos votar na próxima reunião do dia 10 de setembro. Senhores deputados, se não tiverem mais nenhuma intervenção neste ponto, avançaria na ordem do dia para o último ponto, o ponto 4 da ordem de trabalhos. Nós temos uma proposta, uma PPL, que foi endereçada à Comissão por conexão. Ela tem como prioridade a baixa à Comissão de Trabalho. E porquê? Porque ela, sendo oriunda da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, versa matéria contributiva. E, portanto, a nota técnica que irá chegar à Comissão e que já foi solicitado ou que será solicitado, dar-nos-á então depois nota sobre aquilo que pode ser a participação da Comissão nesta PPL, e em função disso depois também, se necessário designar algum relator, a Comissão também o fará. Eu não sei se já tem número.
243.
É da Assembleia. Da Assembleia Regional da Autónoma de Madeira. Senhores deputados, o ponto seguinte, dentro ainda deste conjunto de outros assuntos, creio que não vale a pena detalhar ao pormenor a questão da PPL 234 da terceira sessão legislativa sobre a Casa do Douro. Creio que todos temos conhecimento da infelicidade para todos nós que constitui a redação final que foi aprovada em votação final global no plenário. Creio que o espírito do legislador com a redação que saiu não está cumprido, portanto, aquilo que era o espírito da Comissão nas diferentes votações que foram realizadas e que saíram daqui para o plenário não confere com aquilo que era o espírito original do legislador. Há a discrepância no texto final que vai para o plenário para a votação final global, em tudo o resto o processo legislativo esteve correto e cumpriu escrupulosamente aquilo que era a vontade da Comissão e dos senhores deputados, e face a isto estamos aqui perante uma questão que urge resolver. Nós temos um texto que foi publicado ontem. Sobre esse texto e a forma como chegámos a esse texto, o Parlamento recebeu, o gabinete da senhora Presidente da Assembleia recebeu no dia 18 ou 19 de agosto uma carta da Casa do Douro, onde alertava para a discrepância que existia entre o texto final que estava no site do Parlamento e a discrepância do texto original da PPL e o conjunto das propostas de alteração que foram apresentadas pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. No dia 21, essa missiva da Carta do Douro foi recepcionada na Comissão de Agricultura. A senhora Presidente da Assembleia despachou para a Comissão de Agricultura. Logo no dia 21 e no dia 22, com os serviços da Comissão, procurei inteirar-me de qual era o estado em que se encontrava a situação. Informalmente contactei a Presidência da República e hoje estou em condições de dizer que fui informado que o procedimento de promulgação do diploma que tinha sido desencadeado. Ainda há pouco tive o cuidado de ir ver, aliás, a própria lei que ontem saiu publicada tem a data de promulgação do dia 22 de agosto. Fui, entretanto, recebemos na Comissão um ofício do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda levantando a questão, no dia 21, se não me engano, e no dia 25 recebi também um e-mail dirigido pelo Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, onde também procurava esclarecer aquilo que se tinha passado sobre este processo. A partir do momento em que o diploma estava promulgado, faltava fazer o percurso normal que qualquer jurista conhece relativamente à referenda e relativamente depois à sua publicação em Diário da República. O Diário da República ontem publicou o diploma, estamos perante uma lei, e perante esta lei, que não está, do meu ponto de vista, conforme àquilo que foi o espírito do legislador, que foi o espírito que orientou a iniciativa que aqui foi discutida e votada, aquilo que eu precisava de saber da parte dos senhores deputados era qual a solução que podemos adotar para isto. Sendo que, do meu ponto de vista, há uma proposta de solução que eu posso deixar à Comissão, mas para a qual eu preciso de ter a discussão e uma eventual votação dos senhores deputados. A ideia que subjaz a esta questão é de o Parlamento poder fazer uma declaração de retificação do texto. Eu pedi aos serviços da Comissão que me dessem vários exemplos de outras extensões de retificação, de outras retificações que já tivessem sido feitas. Vi um conjunto de retificações que já foram feitas nesta sessão legislativa, designadamente em 2013, e elas são inúmeras, são várias, e permanecia ainda uma dúvida, que era aquela que tinha a ver com a extensão da retificação. Porque uma coisa seria, por exemplo, no Orçamento de Estado aparecer incorretamente que o Orçamento de Estado era para vigorar no ano 2015 e haveria uma retificação colocando o ano de 2014, corrigindo aquele lapso, aquele erro, e outra coisa era a dimensão da retificação que nós queríamos fazer. Encontramos várias alterações, várias retificações já publicadas. Devo dizer que há uma da Comissão de Orçamento e Finanças que me impressionou pela extensão, o domínio e o conjunto de artigos que envolve, e portanto creio que estamos em condições de poder a Comissão tomar a iniciativa, porque detectando esta questão, na boa fé que sempre presidiu ao conjunto dos trabalhos que aqui tivemos, de avançar com esta retificação ao texto que entretanto foi publicado. O procedimento para esse efeito será, como eu referi há pouco, solicitar aos senhores deputados que se pronunciem sobre esta proposta, ouvindo os senhores deputados fazer a admissibilidade ou não da proposta e a partir daqui desenharmos o caminho que desejamos fazer para solucionar este problema que chegou, infelizmente, com a responsabilidade também de todos nós ao ponto em que se encontra. E, portanto, sobre isto gostaria também de ouvir os senhores deputados. Aceito inscrições para o efeito. Senhores deputados, não tendo inscrições, Sr. Deputado João Ramos, faz favor, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse, o grupo parlamentar do PCP tinha procurado clarificar pedido de esclarecimentos ao Sr. Presidente, esta situação, precisamente porque tínhamos também detectado a desconformidade posteriormente. Eu julgo que a solução de alterar a legislação é a que mais nos agrada, se esta possibilidade de retificar é melhor. Julgo que ficar como está é que não corresponde àquilo que era o interesse e que eram as propostas, quem fez propostas de alteração e à intenção de voto. E até porque julgo que estamos escudados nesta retificação, porque julgo eu, não sendo jurista, né, como os senhores deputados sabem, a própria votação em plenário tem alguma contradição, porque o plenário assume a votação da comissão e depois a seguir vota em votação final global, um texto que não corresponde àquilo que era a decisão que o plenário tinha acabado de assumir em termos de votação, por isso também acaba por haver essa contradição. Clarificar esse procedimento, desde que seja reposta essa, até porque relativamente às normas o PCP votou contra todas elas, mas estas que surgiram nem eram da vontade de ninguém, não eram da vontade de ninguém e considerámos gravosas e por isso foi isso que expusemos, aquilo que era o enquadramento, aliás a maioria tinha-as apresentado numa primeira fase e depois acabou por retirar, certamente por considerar o mesmo e julgo que foi isso que também levou a esta confusão. E por isso a possibilidade de ser ratificado e ficar tudo preto no branco, clarificando isso, julgamos que é melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por pedir um esclarecimento. E eu penso que tenho uma ideia, mas gostava que o Sr. Presidente ou os Srs. Deputados confirmassem. De quem é a competência da ratificação? Mas de quem? É da Presidente do Parlamento, não é da Comissão. Não, é que isso é fundamental. É fundamental.
O procedimento seria o seguinte, se fosse este o caminho, se for este o caminho que a Comissão quiser fazer. Eu tenho que fazer, dirigindo os trabalhos, a admissibilidade da proposta para se fazer uma retificação. Havendo a aprovação da Comissão para se fazer essa retificação, é proposta à Comissão o texto de retificação. Aprovado na Comissão esse texto de retificação, ele é endereçado à Sra. Presidente da Assembleia, que o dirige à DAPLEN para que ele seja publicado.
Essa não é a minha interpretação do regimento, Sr. Presidente, mas eu estou a discutir isto com toda a frontalidade.
Deixe-me só concluir, Sra. Deputada. E esta publicação é feita através do Sr. Secretário-Geral. O prazo que nós temos para este efeito são 30 dias. Aquilo que pessoalmente eu desejaria era amanhã ter este processo resolvido. E, portanto, resolver este problema imediatamente. Na base de, havendo a admissibilidade da proposta de retificação hoje aqui aprovada, ser distribuído de imediato um texto que retifica a lei que foi ontem publicada e amanhã, extraordinariamente antes do plenário, ou logo após o plenário, podemos reunir a Comissão e deliberar sobre esta matéria. Portanto, era esta a metodologia que eu queria propor à Comissão e que estou a antecipar relativamente à ideia da admissibilidade que eu tinha sugerido.
Mas a minha dúvida baseia-se no artigo 115 do Regimento, em que diz que a competência é da Presidente ouvida à mesa do plenário. Portanto, se assim o é, a minha questão é só, é uma questão formal, a Comissão não tem que se pronunciar. Pode, aliás, diz que qualquer grupo de deputados pode pedir a retificação, não precisa de ser a Comissão. Agora, nós podemos solicitar à Presidente, mas quer dizer, não vamos votar coisas que não são da nossa competência, é só isso. Esta é uma dúvida que eu tenho, mas é uma dúvida sincera e genuína. Se a competência é da Presidente, para que é que a Comissão se vai pronunciar? Mas pronto, portanto, acho que devíamos esclarecer isso. Não é? Agora vou só também dizer só duas ou três coisas para além do que já foi dito. Claro que é, portanto, também lamentamos o que aconteceu, é sempre desagradável, e também da nossa parte entendemos que o assunto deve ser resolvido da melhor forma possível, tendo em consideração que é absolutamente claro qual era a intenção do legislador ou não. Acho que devemos evitar isto, porque, pronto, eu percebo a intenção com que o Sr. Presidente falou dos outros casos, das outras comissões, mas como o povo diz, com o mal dos outros podemos nós. Não é? Portanto, são coisas exatamente, perfeitamente, pronto, todos nós, também não me estou a excluir dessa responsabilidade, todos nós devemos ser mais vigilantes, e acho que uma autocrítica aqui não fica mal a ninguém, bem pelo contrário, porque quando nós mesmo também não acompanho o deputado João Ramos no argumento sobre a contradição no plenário, porque quer dizer, o que nós votámos, a gente, ou então a partir de agora temos que ir ver todos os textos finais à lupa, não é? Porque a gente votou a ratificação daquilo que foi decidido na Comissão. Automaticamente, ao votar a ratificação do que é decidido na Comissão, o texto final é sempre diferente. É aquele, não é outro qualquer. Pronto. Nesse sentido, da nossa parte, não levantaremos questões sobre a melhor solução para o problema, mas consideramos que este assunto deve ser dirimido na Conferência de Líderes. Até porque aquilo, exatamente por aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, inclusivamente as suas diligências pessoais junto da Presidência da República e também junto até do próprio gabinete da Sra. Presidente, que tanto pelas comunicações que temos tinha conhecimento. Portanto, e se a competência da retificação é da Presidente, portanto acho que a Comissão e o Sr. Presidente deve dizer que da nossa parte não há impedimento, não estou a colocar nenhum impedimento, mas a decisão será lá tomada. Penso eu que seria mais prudente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Presidente da República recebeu um ofício da Casa do Douro detectando este problema. Ela reencaminhou esse ofício para a Comissão, para que a Comissão esclarecesse o que se passava sobre isso. Todos nós detectámos o problema. Agora, aquilo que a Sra. Deputada me está a dizer é que nós não respondemos ao ofício da Sra. Presidente e ela toma a iniciativa de per si de resolver o problema? Eu acho que o conforto da nossa decisão sobre isto é muito maior e o conjunto da participação que nós tivemos sobre isto é muito mais confortável para a Sra. Presidente da Assembleia da República e para a própria Comissão. Eu, por mim, faria assim, os senhores deputados terão uma metodologia que muito bem entenderem sobre esta matéria. Eu sugeriria que a Comissão tivesse um texto fazendo o reconhecimento, ou melhor, fazendo as alterações necessárias àquilo que está incorreto, que o fizesse chegar à Sra. Presidente da Assembleia da República, dizendo este foi o espírito original que a Comissão teve sobre esta matéria, sobre este diploma. E sobre isto pedimos à Sra. Presidente da Assembleia da República que faça o favor de despachar para a retificação. A Sra. Presidente da Assembleia da República, na altura, deliberará aquilo que muito bem entender sobre isto. Se for para a Conferência de Líderes, ela deliberará levar o assunto à Conferência de Líderes, o que não impede que qualquer um dos grupos parlamentares também possa suscitar essa questão em Conferência de Líderes. Agora, eu ficava muito mais confortável com uma carta que a Casa do Douro endereçou ao Parlamento, que foi reencaminhada para a Comissão e à qual a Comissão correspondeu. Mas deixo ao critério dos senhores deputados. Sr. Deputado, mas nós precisamos na Comissão de corrigir aquilo que foi detectado que tem que ser corrigido.
Mas reconhecer o que se passou é corrigir, não é? Quer dizer,
exatamente.
Se
Muito bem. Então, senhores deputados, mais intervenções. O senhor deputado Nuno Serra, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. O que o PSD aqui quer transmitir é que, efetivamente, o que tem que acontecer é que esteja plasmado na lei aquilo que era a intenção do legislador, como já disse muito bem o Sr. Presidente. E, portanto, o processo legislativo é o que é, mas tem as devidas salvaguardas. Há de existir a melhor salvaguarda para se corrigir isto. O Sr. Presidente já indicou que nos parece a nós também que seja o melhor caminho. E, portanto, o PSD está de acordo e portanto, o que quer é exatamente isso, é que seja resolvido o assunto o mais rapidamente possível para que todos saiamos a bem desta questão.
Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Sr. Presidente, é só para dizer que o PS está de acordo com o procedimento.
Sr. Deputado Abel Batista, também concorda. Não tenho mais inscrições. Srs. Deputados, assim sendo, aquilo que eu iria colocar à deliberação dos senhores deputados era a admissibilidade desta proposta de retificação. Se a Comissão está disponível para fazer uma proposta de retificação relativamente a isto. Sendo que o procedimento adotado, e na linha daquilo que foi a intervenção também da senhora deputada Helena Pinto, eu responderei à senhora Presidente, na sequência do ofício da Casa do Douro que lhe foi endereçado, dizendo que a Comissão detectou que aquele não era o texto, de facto, que tinha sido votado e aprovado na Comissão, e que o texto que retifica é aquele e que sugerimos que esse seja o texto que seja publicado para retificação. E, portanto, ficará na exclusiva deliberação, no exclusivo critério da senhora Presidente, aquilo que muito bem entender relativamente a esta matéria. Senhores deputados, posso colocar à votação? Está. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade a ideia da proposta de retificação a este texto. Eu pedi ao Dr. Joaquim Ruas que me preparasse um texto proposta para esta retificação e pedia que, se fosse possível, que ele fosse distribuído por todos os senhores deputados ou, no imediato, pelos senhores coordenadores, para que pudessem debruçar-se sobre esse texto. E sugeria aos senhores deputados que marcássemos reunião da Comissão para amanhã, para podermos discutir e deliberar sobre esse texto de proposta de retificação. Os senhores deputados desejam fazer essa reunião antes do plenário, por exemplo, às 14 horas, 14h30. Sr. Deputado, fica então pré-agendado, aliás, fica convocada a reunião da Comissão para amanhã para as 14h45, com este único ponto da nossa ordem de trabalhos, o texto será distribuído a todos os senhores deputados, pedindo que, se houver alguma proposta, alguma alteração, alguma questão que, entretanto, detectem no texto, que façam o favor de o indicar à Comissão. Sr. Deputado, não sei se há mais alguma questão. O Sr. Deputado João Ramos pediu para intervir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu recebi o texto agora, ainda não o vi, era só para pôr uma cautela, era para pôr as barbas de molho, relativamente a esta matéria, que era, se nós tivermos que nos debruçar sobre aquilo que é o conteúdo do texto, o PCP votou contra esta norma. Se nós precisarmos de uma unanimidade, temos que encontrar uma forma do grupo parlamentar do PCP não ser exposto perante um texto com o qual não concorda. Mas se o mecanismo, não sei se me estou a fazer entender, se for importante a unanimidade, por isso o que este procedimento tem que refletir é aquilo que já foi o resultado da votação, e esta votação está feita, e por isso era para chamar a atenção, para salvaguardar isto aqui, no sentido de não ser obrigado a ser exposto perante um texto com o qual não concordo e que depois teria que votar, e isso é um processo que exige unanimidade, criava-nos aqui um problema que não devemos ter.
Sr. Deputado, eu percebo o ponto de vista. Agora, nós não estamos, ou melhor, quando tivermos que deliberar sobre esta matéria, não estamos a deliberar sobre as propostas em concreto, estamos a deliberar sobre a retificação de um erro, não é? E, portanto, creio que isso não prejudica ninguém e aos olhos de todos nós, creio que será até valorizado o facto de podermos contribuir para a retificação de um erro que assuma também nos responsabilizar todos nós. Senhora Deputada, faz favor.
Presidente, concordo consigo, entendo que a questão é legítima, colocada, mas eu só queria, eu percebo que o Senhor Presidente queira colocar isto à votação para ter o conforto da Comissão, por isso mesmo eu votei. Mas isto não é matéria de votação nesta Comissão, porque isto é uma coisa que é de matéria da Senhora Presidente e quanto muito da Conferência de Líderes, eu percebo. Portanto, este texto, nós vamos lê-lo, vamos ver se há alguma coisa, se estamos confortáveis ou não, mas não vamos votá-lo. Isto não é da nossa competência. É só isso que eu estou a dizer desde o início. Eu percebo que o Sr. Presidente, para tomar a atitude de responder à Sra. Presidente, precise do conforto, entre aspas, da Comissão. E por isso mesmo não hesitei em dar-lhe. Agora, o resto não vamos votar, porque isto é uma retificação. É da competência,
deputada,
da Presidente.
Ultrapassamos facilmente.
Elimina o desconforto do deputado João Ramos. Percebo. E outros também teríamos, com certeza.
Percebo. Creio que podemos ultrapassar também facilmente essa questão. A partir do momento em que a Comissão deliberou que o caminho era o de avançar por uma retificação, só nos resta consensualizar o texto. Se amanhã, na reunião, constar posteriormente em ata que o texto foi consensualizado por todos os grupos parlamentares e por todos os senhores deputados, não creio que isso possa... Muito bem, muito bem. Sim, senhora. Deputado Miguel Freitas.
Não, vamos lá ver, julgo que a linha que estamos aqui a seguir é correta. Nós já aprovámos que deve ser a retificação, ponto. Portanto, essa foi aprovada por unanimidade. Portanto, nós já votámos isso. E, portanto, nem sei se vale a pena fazermos a reunião amanhã. Isto é, se não estando a retificação, olhando para o texto corresponde à retificação que nós pretendemos, está arrumada a questão. Portanto, nem sei se haverá necessidade de fazermos a reunião amanhã.
Então, amanhã, até... Sr. Deputado Abel Batista...
Sr. Presidente, deixe-me só, para tentar trazer algum mais um contributo para tentar clarificar. O desconforto do deputado João Ramos e da deputada Helena Pinto é com o conteúdo do próprio diploma, não propriamente com a forma. Nós normalmente votamos redações finais e muitas das vezes votamos redações finais dando o nosso acordo àquela redação cujo conteúdo não estaremos de acordo, eventualmente. Portanto, aqui, o que está a acontecer aqui é nós fizemos uma redação final que não foi, a que efetivamente foi politicamente votada. E, portanto, não é essa redação final que seguiu para promulgação e foi publicada, não corresponde àquilo que foi aprovado. O que agora nesta retificação se vai fazer é uma retificação da redação final. Porque houve um lapso, porque houve qualquer coisa que correu mal, porque houve no sistema informático, alguém que falhou, nós que falhámos. E, portanto, o que está aqui, ao fazermos essa retificação, e eu acho que faz sentido a Comissão pronunciar-se e dizer o que é que efetivamente se passou. Porque, primeiro, a Senhora Presidente não é omnipresente, nem omnisciente, e, portanto, não está cá. Na Comissão. Nós estivemos cá, sabemos que há um erro, queremos corrigi-lo e percebo que até os partidos da oposição que não votaram e não concordam com esta proposta de autorização legislativa ao Governo, nem do conteúdo, nem da forma, que digam, ok, olha a retificação, nós estamos retificados, mas não concordamos com nada do que está lá. Mas o que foi aprovado foi isto, porque não foi aprovada outra coisa. E eu acho que fazermos o texto para enviar à Sra. Presidente, olha, o que está é isto que tem que ser ratificado. Quem tem que formalmente o chancelar é a Sra. Presidente, não somos nós, isso é verdade. Mas eu acho que qualquer comissão que tenha feito todo o trabalho, só pode ser essa comissão a dar à Sra. Presidente os elementos necessários para ela poder chancelar a questão. Esta é a minha opinião.
Sr. Deputado, tem que ligar o micro, só por favor.
É uma parte. Não temos que votar, quer dizer, a minha preocupação, Sr. Presidente, é que aqui cada um tem que assumir as suas responsabilidades. E quem tem que assumir a responsabilidade da retificação é a Presidente da Assembleia da República. É isso que diz o regimento, é ela que vai assinar. Portanto, também não vamos causar aqui problemas que não existem. Nem vamos misturar o plano formal com o plano político, porque a discussão política já lá vai. Todos sabemos isso.
Pronto. Muito bem, está ultrapassado. Fiquei só na dúvida sobre o seguinte. Amanhã fazemos reunião ou não fazemos reunião? 14h45, amanhã a reunião. Está convocada.